Bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo, boa alvorada, boa madrugada para o ouvinte do Cuscuz com Política, o melhor podcast de política em linha reta da América Latina, sem falsa modéstia. Essa semana, que já começa com muita chuva no Recife e região metropolitana, o fim de semana foi de bastante chuva, bastante transtorno para todo mundo da capital e adjacências, e segundo a APAC, esse cenário de muita chuva deve seguir aí pelo menos nessa segunda-feira e entrar aí um pouco pela semana. Mas vamos conversar com os nossos cuscuzeiros que estão participando do programa desta semana. Quem está com a gente é ele, Márcio Didier, o popular Sapo. Fala, Sapo, tudo bem?
Fala, Felipe. Fala, nosso outro participante. Meu amigo, é água, viu, velho? É água. Aqui em Jangamaica foi muita água no sábado, muita água no domingo. Aqui em casa caiu uma árvore. E toda vez que cai uma chuva dessa, eu fico com o coração do tamanho de um menor que uma ervilha, cara. Porque eu fico pensando no pessoal dos morros, né? De repente, uma quantidade de chuva dessa intensa durante muito tempo aumenta muito risco de uma queda de barreira, de uma coisa desse tipo. Então, a gente tem que orar muito para que não aconteça nenhuma tragédia, né? Nessa que vai ser, assim, talvez a primeira prova dos prefeitos que estão entrando, ou então que já vinham no mandato, mas que, assim, nos últimos 4 anos, eu não me lembro de ter tido uma chuva tão forte como teve nesses dias, não.
É verdade.
Perceberam, né? Eu acho que talvez em 17 só teve uma aqui em Olinda, que transbordou no canal do Fragoso, mas foi muito pouca coisa. Não foi assim, tão do como já teve anteriormente, não.
É, rapaz, semana de muita chuva. Sapo é o único sapo que não gosta de chuva. Perdão pelo trocadilho. E essas piadinhas assim ficam melhores na voz dele. Essas piadinhas assim, sabe, ficam melhores na voz dele. Ele que quebra o coco e arrebenta a sapucaia, Manuel Guimarães. E aí, Manuel? Tá na chuva também?
Saudações a todos. Eu já começo o programa envergonhado, porque não é um programa que começa com uma piada. Quer dizer, dizer que isso aí que você falou é uma piada, isso aí realmente... É pro cara já adiantar e passar pro próximo podcast.
Respeito, eu
tentei,
coleguinha, rapaz.
Eu tentei.
Respeito.
Não, nada contra, mas também nada a favor.
Manuel, e a chuva, Manuel? E a chuva? Você foi também afetado pela chuva ou não?
Não. A única coisa que fiz foi ir na padaria com um guarda-chuva. Foi aniversário da minha filha nessa semana. Quer dizer, foi na semana passada, mas a gente comemorou com a parte da família no sábado, então precisei comprar algumas besteirinhas ainda na padaria, que é na esquina de casa. Eu moro numa esquina, padaria na esquina de frente, eu só atravesso uma rua, nada, nenhum transtorno para mim, né? Fazer o quê? Quem deveria estar preocupado conosco não está, então a gente tem que ver aí, torcer, pelo menos o prefeito João Campos não cometeu a gafe de João da Costa, que em uma certa época foi para Madrid, em plena chuva.
Geraldo Júlio também, rapaz, teve, viu? Mas lembrado. Geraldo Júlio foi mais perto, salvo engano, foi Rio de Janeiro. Teve isso também na primeira grande chuva dele, em 2003.
É. Já que vocês falaram aí de andanças e viagens, a gente vai tratar nesse primeiro bloco sobre as movimentações de alguns atores da política pernambucana que já tentam postular alguma posição para a eleição de 2022. Eu estava olhando aqui as redes sociais de alguns postulantes, e aí o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, eu já percebi que ele está com uma certa mudança de discurso. Ele não se refere mais apenas, nas redes sociais, à população petrolinense. Ele já abriu um pouco o discurso dele para outras regiões. Ele foi recentemente receber algum material para reforçar a saúde lá de Petrolina, alguns insumos que vão ajudar no atendimento à população com Covid-19. E, no seu discurso, ele fez questão de cravar que era uma ação dele com o governo federal, né, se descolando do governo do estado, e deixando bem essa marca, né, de que está fazendo um bem para Petrolina, mas que vai refletir também em todo o estado. Já é um movimento, né? Vocês já perceberam também isso, não só no Miguel, mas também em outros atores, por assim dizer, como Anderson Ferreira, prefeito de Jaboatão, Raquel Lira, prefeita de Caruaru, o próprio Lupércio, vocês já perceberam algo nesse sentido?
Uma coisa que a gente tem que ficar, que tem que deixar claro, o interessante foi essa semana que passou, marcou também um ano para a definição do pessoal de quem vai deixar o cargo ou não, né? Porque quem for deixar o cargo tem que deixar em abril do próximo ano, né? Final de março, início de abril, tem que descompatibilizar para poder ficar elegível. Então, começou a reta final, evidentemente, da campanha, né? E a oposição, os velhos nomes da oposição, não vou dizer velhos pelo sentido de idade, mas é porque eram os nomes que sempre disputaram na oposição, não parece estar disposto a entrar para uma disputa majoritária, né? Aí você tem Armando, até se falou de Armando para o Senado, mas ele sabe que não tem muita condição de postular essa vaga. Né? Aí tem Mendonça, que já deixou claro que é candidato a deputado federal, mas eu achei muito interessante a movimentação de dois nomes aí, não é? Que é do próprio Miguel, que teve uma agenda no Recife, região metropolitana, ele teve o PS, ele teve que resolver questões internas do PMDB, porque ele, além, ele, Miguel tem alguns desafios para falar, para poder chegar com a candidatura dele. Primeiro, ele tem que resolver a questão do PMDB. PMDB é da base desde 2012, entrou para a Frente Popular e já ameaçou sair, mas não vai, não sai. Fica lá juntamente com o PSB, né? Inclusive, Raul Henrique foi vice de Paulo Câmara, no primeiro mandato de Paulo, né? Então, ele tem a primeira dificuldade dele é convencer o partido que tem que sair da base do governo e ser candidato. Segundo é como vai resolver a questão do pai dele e do irmão, não é? Como eu já falei aqui anteriormente, programas passados, para não cabe numa chapa um candidato ao governo e um candidato ao Senado, no caso, Fernando Bezerra Coelho. Então, Fernando teria que ir para outra posição. Deputado federal teria que arrumar mais pelo menos 150, 160 mil votos para poder eleger Fernando Filho e o próprio Fernando Bezerra Coelho. E para estadual você já tem Antônio lá. Então a dificuldade dela é essa, não é? Enquanto o outro que eu disse da outra situação, duas situações interessantes que se movimentaram, foi o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira, né, que teve encontros com o Colabo Gadelha e com o Queco do Armazém, né, Queco, que é do partido dele, partido que ele preside, o PL. Então, na verdade, começam a se movimentar, né, as duas peças. E ainda tem Raquel Lira, que é a terceira peça, e assim, ainda está muito parada no canto dela, observando demais, está, na verdade, muito focada nessa questão do combate ao coronavírus, que cresce muito no interior do Estado. Então, ela está muito focada nisso, não é? Talvez mais adiante ela comece já a sair e se movimentar em relação a isso. Mas eu acho que, por enquanto, na largada, tem desses dois nomes da oposição, Miguel e Anderson, já começaram a se movimentar.
Essas movimentações aí, na verdade, me permita abrir a minha primeira divergência deste podcast. Eu não vejo tanto problema nessa acomodação dos coelhos numa chapa, se Fernando descer para federal e enquanto Miguel iria para candidato a governador nessa hipótese. Não acho que seja um tamanho problema. O maior problema que Miguel e que o grupo Coelho vai ter que ter, no caso, terá nessa eleição, é convencer os eleitores de que eles ficarão nesse campo e não irão para outra base. Porque lembre-se que, do outro lado, nesta mesma semana, o governador Paulo Câmara teve uma conversa com o ex-presidente Lula e, no dia seguinte, com o senador Humberto Costa, do PT, que há 3 meses entregaram os cargos da administração dele por conta das confusões envolvendo a eleição da Prefeitura do Recife, que o prefeito João Campos não quer nem contato com o PT, mas Paulo Câmara está lá tentando trazer de volta. Então, o grande problema é: Fernando vai enfrentar Lula, né, vai estar no palanque de Bolsonaro contra Lula aqui. É uma situação muito difícil. Enquanto Miguel crava isso, para Fernando não é das coisas mais fáceis. Que, embora Fernando tenha votado pelo impeachment, né, da ex-presidente Dilma, ele foi ministro da própria e tem relações com Lula de muito tempo. Embora, enfim, esse talvez é o principal ponto para esse lado. Do ponto de vista de Anderson, a grande questão que o beneficia em relação a Miguel e até Raquel é o eleitorado que ele governa, é o segundo maior município do estado. A visibilidade é maior por se tratar da região metropolitana. Petrolina está 1 hora de avião e 10 horas de solo, 9 horas de solo, né? Mas, enfim, a visibilidade do que o prefeito de Jaboatão tem não é a mesma que o prefeito do Recife tem para uma eleição de governador, mas é muito maior, um espaço muito maior do que dos prefeitos do interior. Não querendo dizer que Caruaru e Petrolina sejam municípios, com irrelevância, não é nesse sentido. Mas, obviamente, Jaboatão tem mais vantagem. Agora, o grande problema é, eles vão se movimentar, ok, mas na hora H, que você chegar lá na eleição, vai ter aquela vinculação obrigatoriamente com o governo federal, com esquerda-direita, tudo aquilo que vai na frente. Eles vão largar os governos por 1 ano e 4 meses, que no caso eles são reeleitos, eles estão no segundo mandato, os três, né? Raquel, Miguel, Anderson, e aí os quatro, se a gente incluir Lupércio. Eles vão largar 2 anos e meio de mandato para entrar numa disputa para o governo do estado, que a oposição não está unida? Essa é a grande pergunta. Talvez tudo isso aí que a gente escreve, como muita coisa que a gente escreve em política ao longo de 4 anos, se desfaz em 2 semanas, a gente vai ver, e talvez tenha que ter um candidato de fora. Primeiro que os três não vão largar os cargos. Não vai Raquel, Miguel e Anderson abandonar as prefeituras, se desincompatibilizar para disputar. Não tem essa possibilidade. Existe a possibilidade, não a probabilidade. Talvez nenhum dos três. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver. Mas se for para apostar, eu não boto minha mão no fogo nem com a luva de amianto.
Em política, você não pode escrever nada com tinta muito permanente, né? Tem que mudar muito. Fala, Sapo, queria dizer alguma coisa?
Não, eu estou dizendo, meu amigo Manuel, ele gosta de fazer, tentar buscar uma polêmica e tudo mais, mas felizmente ele é um ótimo jornalista, muito bom com as letras, né? E não com números. Ele
Mas
dizer que o problema.
qual é a
Não,
polêmica
deixa
que
eu.
tu
Posso
abriu?
falar? Posso falar?
Não, pode não.
Ó.
Essa. Qual é aquela do Big Brother? Que não permite falar, qual é a dela?
Lumena, Lumena.
Lumena, Lumena. Vai, eu vou abrir essa concessão.
Não, veja só, porque é matemática, Manoel. Se fosse eleição de qualquer outra coisa, de qualquer outro cargo, eu não veria problema de você ir buscar esses votos, como eu disse aqui. Mas eleição para deputado federal, você tem que ir atrás de prefeito. Mas então vamos lá, vamos fazer a conta agora. Aí você disse que o problema não é buscar os votos. Eu digo também, ele pode até conseguir, mas vai conseguir através indo atrás de base de deputado que já existe, como os prefeitos e tudo mais. Aí ele consegue, os votos pode ser que ele consiga. Mas depois de invadir base de tanta gente, como é que ele vai pedir voto pro filho?
Mas veja, aí tem uma questão à parte. Vamos considerar a hipótese. Miguel, se for candidato a governador do estado, certo? A gente colocou essa hipótese. Toda a oposição, ou quase toda a oposição, resolveu apoiá-lo. Pronto. Existe a natural vinculação do DNA de pai e de irmão, que seria o deputado Fernando Filho e o hoje senador Fernando Bezerra Coelho. Eles teriam votos pela ligação direta com a majoritária. Seria a mesma coisa do Anderson Ferreira disputar para governo, o André Ferreira, ou o Fred Ferreira, que é vereador, poderia subir para deputado, quer dizer, tem Mané Ferreira lá também. Teria essa vinculação. Raquel Lira, ser candidata a governador, de repente João Lira, querer ir para deputado federal. Existe uma natural vinculação. Da mesma forma que quando João Lira era governador do estado, naqueles 9 meses. Que Eduardo se desincompatibilizou para disputar a presidência e infelizmente não chegou ao fim dela, daquela campanha. Raquel foi a mais votada daquela eleição, a terceira mais votada ao total, só perdeu para Cleiton Collins e o presbítero Adalto. Então, assim, existe essa
E o
natural vinculação
pai era governador, né? É,
que o pai era
sim.
governador, não era candidato, mas estava no poder. Então, assim, ele ocupava uma situação. Ela tinha uma vinculação majoritária. Seria a mesma coisa de Fernando. Não é que ele vai conseguir, ele vai rachar aquele eleitorado que Fernando Filho teve, mas naturalmente vai haver um eleitorado agregado à majoritária, como ocorre com o Senado. E alguns são os preferidos. Da mesma forma, vamos pegar Tadeu Alencar, foi lembrado para governador em 14, mas acabou sendo Paulo Câmara. Mas Tadeu teve uma boa votação e muitos desses votos vinculados àquela circunstância que ele estava posto. João Paulo, quando foi rifado para o Senado em 2010, ele teve uma votação muito grande para deputado federal, por conta da visibilidade que ele teve. Então, assim, não é questão. A questão mesmo é se Miguel se consolidar candidato a governador, o irmão e o pai se beneficiam por isso como deputados federais. Isso é normal. Isso é normal. Eduardo Campos se beneficiava quando o avô era
Eu
governador.
só quero saber onde é que eles vão buscar os votos sem melindrar os deputados.
Mas veja que você tem que lembrar que tem votos aí boiando, né? Tem 400 mil votos
Aonde?
que. 460 mil
Aonde?
votos que não tem mais a reeleição. Só os de João Campos já são 460 mil votos. Tem outros aí
E
que
não
não
vai
tem
ter
mais.
Pedro Campos, cara? E não vai ter
É, e
Pedro
não é um
Campos?
voto que vai migrar naturalmente para a
Não é um voto para
oposição, né?
migrar, mas tem gente sem deputado, atualmente. Tem gente que votou num e ele não está mais.
Eu não sei,
E
não,
nós
porque
também não
olha,
estamos colocando
não
nessa.
existe vaga aberta, prefeito aberto,
Não, não
entendeu?
existe, né? Não existe vácuo de poder, mas nós também esquecemos de colocar nessa conta a nossa amiga Marília Reis, que está no PT, né? Deu uma entrevista essa semana num podcast concorrente. Eu não vou dizer que é o Diogo Esteves, porque eu não quero dar publicidade a ninguém.
Um abraço para Hugo.
Hugo
Não é um
Esteves, né?
podcast, é um programa de
É um
entrevista. É um
programa de
programa de
entrevista.
entrevista.
Mas eu só ouvi o áudio, então é podcast.
É. É, bom,
Enfim. Bom,
Marília vai ter que se resolver primeiro com o PT, né?
mas ela tem um campo de oposição a trabalhar. Agora, a questão é, Marília não vai apoiar Bolsonaro. Isso aí é um ponto. E uma parte da oposição apoia, outra parte da oposição não se sente à vontade. Armando Monteiro mesmo já disse que não se sente à vontade com a representação de Bolsonaro na chapa. Então, assim,
Resta
muita coisa.
saber o tamanho que Bolsonaro vai chegar, né? Se ele vai chegar com os 30% natural ou não, não é?
Talvez, mas enfim. O grande problema é que você vai ter uma eleição polarizada em cima. Provavelmente o centro não vai ter uma terceira via se for Lula contra Bolsonaro. E aí a coisa complica. Para Miguel, para os Coelhos, para Anderson, para Raquel, para Marília, para toda essa oposição aí tão diversa, não consegue chegar. Não consegue chegar num denominador comum. É muito difícil chegar num denominador comum. Você imagina Marília no palanque de Bolsonaro?
Mas eu acho que a bronca maior será no segundo turno. Primeiro turno, eu acho que vai a questão local vai prevalecer, pelo menos é o que hoje em dia se indica,
E
não
no
é?
segundo turno polariza. Bom, mas isso é
Aí
um tema que
polariza.
a gente vai tratar muito isso até o ano que vem. Tem muito assunto ainda. Esse primeiro bloco já está aqui estourado. Não falamos sobre os nomes da situação, porque a gente vai tratar disso no próximo podcast, tá? No próximo
Os
episódio.
nomes não, o nome, né?
Então,
Só tem um, só tem Geraldo
é,
Alckmin, né?
eu quis gerar aqui uma suspeita, mas estou também apurando, viu, Sapo? Tem uma apuraçãozinha aí rolando por fora. Geraldo, claro, ele é o nome natural, mas ele não é o nome favorito, tá? Eu vou ainda conversar com minhas fontes ainda para poder levantar algum nome aí que venha concorrer dentro da chapa da situação. Você fica ligado que o segundo bloco do Cuscuz com Política começa já já. Pronto, voltando com o segundo bloco. E agora nas questões mais nacionais do Cuscuz com Política, vocês viram que na última semana o Supremo Tribunal Federal ordenou, a palavra é essa, que o Senado abrisse uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19. E foi um tema que mexeu muito com as redes, tanto bolsonaristas quanto de oposição. Alguns atacando a decisão do ministro Luiz Barroso, outros defendendo, vibrando e até torcendo para que a CPI saia do papel. E aqui no intervalo, a gente estava aqui tricotando alguma coisa, e aí Manuel perguntou: e a CPI vai sair? Tem data? Bom, vocês acham que a CPI vai ser aberta ainda este mês? Estamos no dia 12 de abril, né? Segunda-feira, 12 de abril, quando é lançado o nosso podcast. Será que esse mês a CPI já começa a trabalhar lá no Senado?
Eu acredito que sim, eu acredito que vai ser instalado essa semana. Agora, tem alguns poréns aí nessa história da CPI. Primeiro, que teve essa confusão toda da decisão do Barroso, que determinou que fosse aberta a CPI. Na verdade, não precisaria nem ter ido. Como semana passada, vocês lembram que eu disse: tudo acaba no Supremo, tudo é uma. Toda coisa que é briga de família, agora eu vou parar no Supremo. Esse foi um dos casos. É clássico de que se leva tudo para o Supremo. Porque não tinha necessidade. O regimento interno do Congresso, da Câmara e do Senado informa que teve um número suficiente, a CPI tem que ser instalada, entendeu? Então, o que aconteceu é que não era instalada e o ministro Barroso determinou que ela fosse instalada. Não é que não era, não é da alçada do Supremo. Mas o Supremo teve que intervir para poder fazer com que as coisas andassem, né? Lá na CPI. Então, há dois momentos. O presidente ficou muito irritado com a decisão, bateu no Barroso, o Supremo respondeu e tal.
Chamou
E
de covarde,
começou
né?
isso. E começou uma operação de retira assinatura. Digo isso porque até a leitura da CPI, que é quando ela é instalada, pode ser retirada a assinatura. Você tinha 32 assinaturas e era 27 o mínimo, não é? Então, você poderia tentar, e o governo tentou fazer isso, tirar a assinatura dos senadores para que não morresse, antes mesmo de ser instalada. Mas não conseguiu, porque viu que as pessoas que estavam lá não queriam tirar. Então, iniciou um outro movimento, que é tentar fazer aquela a velha CPI do fim do mundo, né? Quando você vê, aí começa a ampliar as investigações para também você a ampliar tanto o foco que você perde o foco, evidentemente, não é? Então o presidente passou a trabalhar para incluir estados e municípios dentro dessa confusão toda. E isso está sendo feito, né? Hoje nesse domingo o senador Jorge Cajuru publicou uma conversa, né, o áudio de uma conversa dele com o presidente, em que o presidente diz: você tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Aí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Ou seja, é isso que eu estava dizendo, botar estados e municípios, não é? E aí Jorge Cajuru disse: não, está certo, tem que ser dessa forma mesmo. Aí o presidente continua: se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello. Vai vir gente nossa para fazer um relatório sacana, diz Bolsonaro, né? Aí Cajuru respondeu: não, aí não, isso eu não faço ideia, não faço nunca não, presidente, pela minha mãe. Ou seja, então vão ampliar o espectro de investigação da CPI para estados e municípios e vai virar um grande saco de gato. E a prova de que essa estratégia é do governo, partiu do governo de deixar que a CPI seja instalada, é que aquele senador Chico Rodrigues, aquele da cueca, né, que do dinheiro da cueca, ele assinou a CPI. Então agora já tem 33 nomes na CPI, entendeu? Ou seja, possivelmente vai começar, mas vai começar. CPI você sabe onde começa, mas não sabe onde termina, não é? E dessa daí eu acho que não vai terminar em canto nenhum, porque vão fazer tanta confusão e meter tanta coisa no meio que não vai dar lugar nenhum. Essa é a minha opinião. Manuel, talvez tenha outra.
Não, eu tenho uma opinião realmente diferente da sua. Eu não acho que essa, eu não, eu discordo que essa CPI não vai acabar em lugar nenhum. Ela vai acabar em pizza. Isso aí, como todas as outras. Isso aí é praticamente um fato consumado. Com os estados e municípios metidos no meio, de qualquer forma que seja, mas a chance de uma CPI naufragar no Brasil é quase que é quase uma condição sine qua non, né? Se você é puro de 10, né? Aquele negócio que você aposta no favorito e pronto, não tem o que fazer. Infelizmente, o Brasil é desse jeito há muito e muito tempo. E faz-se esse oba-oba todo em relação à CPI, mas a chance dela não chegar a nada é muito grande.
E tem uma notícia agora também, que saiu no fim da tarde do domingo, publicada pela Folha de São Paulo, que a oposição na Câmara, dos Deputados já começa a perceber um clima para a instalação também de uma CPI na casa. Isso, claro, vai de encontro ao que deseja Arthur Lira, presidente. Ele já falou que não é a hora da gente apontar o dedo para ninguém, porque estamos passando por uma pandemia, blá, blá, blá. Ou seja, se a Câmara tentar se movimentar para abrir também uma CPI por lá, vai ter esse trabalho contra do presidente Arthur Lira, apoiado por Jair Bolsonaro. A oposição não tem ainda os votos suficientes para abrir essa CPI, ela teria que contar com votos do Centrão e já estão começando a conversar, já estão começando a se reunir, a trocar ideias para ver se também vai ser aberta uma CPI na Câmara dos Deputados. A do Senado, ao meu ver, parece que está bem encaminhada e deve realmente funcionar. Ela deve, ser ativada, iniciar os trabalhos nos próximos dias. E como o Manuel falou, a gente sabe que vai dar em alguma coisa. Vai dar em pizza. Agora, se a CPI ganha força, se esse movimento pró-CPI ganha força e entra na Câmara, aí, meu amigo, vocês vão ver aí muito grupo de WhatsApp de bolsonaristas esculhambando casa, pedindo intervenção militar. Pedindo a chamada intervenção militar com Bolsonaro no poder, né? Não entendo bem o que eles querem dizer com isso, não.
Na Câmara só anda qualquer coisa se o Centrão botar a mão, né, e
É
dizer, não,
isso.
vai
E a
ser,
oposição já está tentando catar esses votos
entendeu?
aí.
Mas sabe o que é que pode ser o gatilho disso? Uma coisa que não foi resolvida ainda e que está um rolo danado, inclusive para cima do Senado, né, que é a questão do orçamento. Veja a situação que está. O orçamento foi combinado uma coisa com o presidente Arthur Lira na Câmara. No Senado, ainda o povo ampliou um pouquinho mais a questão das emendas para os parlamentares. E aí a equipe econômica aceitou. Só que não cabia nem o aumento do Senado, nem o da Câmara. E se o presidente assinar isso, ele corre risco de cair no mesmo esquema da pedalada de Dilma, não é? E se ele se aceitar isso, se ele cortar as emendas, aí vai ter o Centrão todinho contra ele. Veja que situação a gente está começando a viver agora nesse período. Então vai ter que ter uma habilidade muito grande, porque em plena abertura de uma CPI e tudo mais, que a gente sabe que CPIs, a não ser que você consiga uma coisa muito bombástica, que a imprensa cobra de uma forma muito intensa, para você conseguir ter algum resultado. Agora, essa questão do aí o presidente está complicado ainda por causa dessa questão do orçamento, pressionando contra ele. Ou seja, é muita bomba dentro de uma semana só. Essa semana em Brasília vai ser uma. Há 3 semanas, há 2 ou 3 semanas atrás, eu disse: olha, essa segunda começa muito complicada. Começou com 6 quedas do ministro, né? 6 trocas. Eu estou dizendo agora também que vai ser uma semana meio tosca.
É a semana começando com chuva aqui, com um maremoto, um terremoto, um tsunami em Brasília. Veja, a oposição na Câmara, ela tem 125 nomes, são 125 deputados. Para abrir uma CPI, são 171 assinaturas. Então, dá para levantar aí esses nomes e abrir uma CPI lá.
Mas com o Centrão, não, se o presidente tiver com o Centrão, ele não abre, ele não consegue, a oposição não tem perigo de conseguir. E sabe o que pode acontecer no Senado também? Aberta a CPI, ótimo. Aí abre prazo para o pessoal indicar as pessoas que vão trabalhar na CPI, né? E cada partido tem que indicar o nome e tal. Os partidos simplesmente não indicam. Já houve muito em CPI. Né? E vai levando, e vai levando, vai levando, e não termina
Pois
em nada.
é,
Nós
como você
tivemos, eu acho
falou,
que.
né, Sapo? Se a imprensa não cobrar, se a sociedade não ficar de olho, vai dar em pizza.
Olha, a CPI da mancha de óleo, Não deu em nada. E quase não saiu isso aí, né?
Não,
No,
ninguém fala mais, ninguém fala mais.
não,
não,
acabou.
diga isso porque o relator foi o prefeito. Não diga isso.
Né? Acabou a CPI, né? É, não deu em nada. Entendeu? Eu vou procurar por aqui, mas não deu em nada essa questão da CPI, do vazamento de óleo, né? Mas, enfim, é o tipo da coisa. Se não tiver muita pressão em cima para andar de alguma forma, não vai para canto nenhum, nenhuma CPI do Congresso. Já se foi o tempo em que se tinha isso, mas hoje em dia não tem mais nenhum.
Vamos conversar agora um pouco, para fechar esse bloco, esse assunto que tornou-se, infelizmente, onipresente no nosso podcast, que é a questão da Covid-19, porque o Brasil chegou a 350 mil mortes, né, desde março do ano passado até agora. E parece que só agora o governo federal mudou um pouco o tom do discurso, né? Não se fala mais em tratamento precoce, mas em atendimento precoce. Será que estamos vendo um vislumbre de sensatez?
Não.
Não?
Não, veja só, o presidente autorizou aí uma campanha nacional e tudo mais, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas já no final de semana ele saiu e sem máscara, aglomerando, provocando aglomeração. Foi entrar na padaria, o segurança disse para ele não, ele pôr a máscara e ele ignorou o segurança, passou direto. Quis entrar na barraquinha, que a mulher vendia frango, a mulher disse, sem máscara aqui dentro, você não entra
É,
na
pode não.
barraquinha.
Mandou um pode não
Pode
para
não.
ele.
Aí a questão é o seguinte, o presidente continua do mesmo jeito, não mudou absolutamente nada nele. Mas o que está acontecendo, e esses dois casos que eu citei demonstram bem isso, é que o povo está começando a ter medo. Entendeu? O povo está começando a temer, porque está começando a chegar perto, está morrendo gente perto dele, a situação de muita, tem muita gente famosa morrendo, que aí a pessoa sente um pouco, como se fosse da família, por exemplo, tem aquele, o Paulo Gustavo mesmo, que foi dito que a situação dele está crítica, né? O boletim que soube, a situação dele está crítica. E é uma pessoa muito querida dentro do Brasil, e a turma diz, rapaz, essa doença é séria mesmo, começam a ver a gravidade da doença. Eu acho que nem pela quantidade de mortes, mas pela a qualidade dos mortos que estão indo embora, das pessoas que estão indo embora, entendeu? Aí isso é que está pegando. Mas o presidente eu não vejo. Uma hora ele está falando uma coisa, mas 24 horas depois ele está fazendo outra completamente diferente. Isso é que é muito complicado.
Que tentei limpar a barra, mas eu sabia que não ia dar certo. Não tem jeito, não. Não tem. É um governo realmente inconsequente que menospreza a vida do povo brasileiro, né? São 350 mil mortes só o Brasil. Se você pegar toda a América Latina, são quase 100 mil mortes a menos. Então, só o Brasil, que tem 3% da população mundial, na última semana, ele concentrou um terço das mortes no mundo. Né? Ou seja, nós temos 3% da população e respondemos por 30% das mortes. Está uma situação calamitosa. O Brasil hoje é o pior local para você viver nessa pandemia. Oi, Sá.
Só duas coisinhas, e eu vou além. Se a gente não tivesse vacinado do Butantan, a gente estava morto, né? Porque a turma diz, não, mas é que tem muito mais vacina do que em cada lugar do mundo. A gente tem por causa da Butantan, né? E tem 80, responde por
Exatamente.
80%. Porque se
E
dependesse
foi
de
a vacina, né, que o presidente não queria
a gente
comprar por
estava
causa da
acabado.
China.
A gente estava acabado. Se
Exatamente.
dependesse da Pfizer e tudo mais, só ia ter vacina no final do ano. Aí era tragédia. E olha, só corrigindo uma informação aqui, eu falei que a CPI do derramamento de óleo, que eu tinha ouvido alguma notícia sobre isso, tinha acabado. Na verdade, ela foi prorrogada por mais 60 dias. Até agora teve 15 reuniões, né? Mas foi prorrogado por mais 60 dias na semana passada, né? No último dia 26, na verdade. Entendeu? Aí foi prorrogado.
Vão ficar prorrogando, prorrogando,
Isso.
prorrogando até ela caducar. Manuel, quer fechar o assunto Covid para encerrar o bloco?
Ah, essa questão da pandemia é praticamente assim, já tem bolsa de aposta aqui no São João, a gente já está com 500 mil mortes, né? Era para a gente ter milhões e milhões de lotes de vacina, mas agora o Butantan já informou essa semana aqui, semana passada, que não ia ter e que iam atrasar as entregas. A gente não tem mais notícia. A gente já está em 12 de abril. Não tem notícia daqueles lotes que o consórcio adquiriu, o governo do estado, a prefeitura de Recife, que tinha adquirido, o governador anunciou 4 milhões de doses, não foi? Para
Isso.
Pernambuco. Então, a gente não tem informação disso daí, que não vão chegar 4 milhões de uma vez só, né? Tá uma disputa com o mundo todo. O grande problema é que o Brasil é um país imenso. E se você pegar as cargas que cada país no mundo tem, tem quase a mesma carga de que o Brasil tem, 15 milhões de vacinas, 20 milhões de vacinas. Tem países que têm 10 milhões de vacinas. Tem, salvo engano, 30 países não começaram a vacinar. Então, assim, não só a nossa situação é caótica. Mas não é assim, a gente não é o único ponto ruim do mundo. É só porque o grande problema é que a gente tem uma população imensa, condições de saúde horríveis, né? Nessas horas a gente vê o quanto a gente ainda precisa evoluir em saúde pública, o quanto a gente gasta de dinheiro com besteiras, né? Enquanto a gente deveria investir mais em saúde, educação, saneamento básico, entre outras prioridades, o pessoal está gastando emenda para comprar trator, para fazia tempo que você gastava para comprar shows, hoje não pode mais, né? Para pagar shows. Enfim, prioridades, né? Prioridades. Isso aí não é só reflexo desse governo, do governo que o antecedeu, é uma sucessão de problemas. Só que esse governo tem a sua responsabilidade, é ele foi eleito para dar soluções e a gente não está vendo soluções na prática. Então, tudo isso é pontos a se levantar. Depois é que a gente vai tratar de eleição.
É, população enorme, área territorial idem, sistema de saúde público bastante precário e uma população que não segue regras, que se recusa
Cara,
a se cuidar, né? E para piorar também, lideranças que colocam, passam mensagens totalmente contrárias ao que os cientistas tentam colocar na cabeça da população. E aí o Brasil virou realmente um grande laboratório, o melhor laboratório para o Covid se multiplicar e criar novas variantes, um spray de Covid mundial.
a gente não tem saneamento básico aqui, rapaz. A gente não tem 10% de saneamento básico, 20% de saneamento básico. Como é que a gente pode querer condições sanitárias adequadas? O povo não tem nem o hábito de lavar a mão, às vezes não tem nem água para lavar a mão, tem lugar que tem locais que é água uma vez por mês. Então fica difícil
E
você criar esse
também.
hábito.
Pois é, e também como pedir isolamento social de uma família que mora com 7, 8, 10 pessoas em uma casa de um cômodo só. É, realmente é bem
Não,
complicadinho,
a
é bem
equação
difícil.
é a pior possível. A nossa equação para chegar a um resultado é muito complicada.
Fechamos aqui o segundo bloco. Voltamos já já com o terceiro e último bloco deste episódio do Cuscuz Política. Fica ligado. Rapidinho, já voltamos com esse terceiro e último bloco do Cuscuz com Política desta semana, com uma notícia. Vocês sabem, né? Terceiro bloco é algo mais relax, para a gente rir um pouco da vida nesses tempos tão turbulentos. Mas tem uma notícia aqui, rapaz. Ó, o Juninho pernambucano, jogador, que me fez muita raiva, inclusive, quando jogou pelo Sport. Juninho colocou aqui, ó: não falo com 90% da minha família por terem apoiado Bolsonaro. Juninho tá sem conversar com pai, mãe, primo, tio. Que coisa, rapaz. E vocês, amigos, já deixaram de falar com alguém na família por conta de eleição? Não por Bolsonaro, mas assim, por conta de
Eu
eleição.
saí do grupo da minha família. Eu saí. Mas
E
foi
foi.
por um motivo. Não foi, assim, foi por questão política, mas não porque eu defendia um lado ou defendia outro. Né? Até porque, bicho, eu trabalho com política desde 98. Assim, aquela paixão que você tem, louca, alucinada, como eu tenho pelo meu Esporte Clube do Recife, que a gente vai conversar daqui a pouco, eu não tenho pela política, interesse. Aí eu procuro manter a sanidade dos grupos que me são muito caros, que são muito queridos, né? Então, eu tive uma briga em dois grupos pelo mesmo motivo, não é? Um era dos alunos, ex-alunos do São Bento, e da nossa turma de São Bento, E aí começaram a botar matéria, começou a botar postagens de Bolsonaro, algumas fake news e tal. Eu fiz, minha gente, olha, aí houve uma reclamação, houve uma segunda reclamação, uma terceira. Aí eu cheguei e disse, minha gente, vamos fazer o seguinte, esse grupo aqui é só de gente amiga. Vamos manter os assuntos só do nosso passado, da nossa alegria, que se reencontrar e tudo mais, e deixar esse assunto de política para fora, até porque eu acredito aqui que não tem mais nenhuma criança, todo mundo aqui já passou, se não passou dos 50, como eu, mas já passou dos 49, então todo mundo já tem opinião formada, não precisa estar tá aqui no grupo tentando mudar a opinião de ninguém. Aí, na hora que eu falei isso, dois lados só faltaram dar em mim. Aí eu fiz, me desculpa se eu não fiz, me fiz entendido, aí saí do grupo, não é do São Bento. E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa aconteceu no grupo da família, com uma prima minha, que ficou até zombando depois que eu botei um pedido, que uma tia minha já tinha reclamado, uma prima minha já tinha reclamado, disse, vamos parar com isso, pô. A gente aqui é família, a gente vai entrar numa discussão sem sentido. Aí ela, ah, mas é nosso presidente, não sei o que lá, tá mudando já, aí começou a fazer. Eu fiz, ó, me desculpe, então, eu acho que eu estou demais aqui nesse grupo, porque eu estou tentando conciliar, tentando chegar a um consenso. E não consegue, então dá licença que eu não vou ficar mais, não. É isso aí. E desde então, o do São Bento eu voltei, as pessoas pediram para eu voltar, inclusive as duas pessoas
Voltou
que me
nos
seguiam.
braços do povo.
É, as duas
Humildade agora
pessoas.
passou longe, viu? As
É,
pessoas
rapaz, tá
pediram
vendo?
também.
Mas.
Pediram pra eu voltar. O povo
A humildade
chorando
mostrou o
lá.
seguinte.
Volta, sapo.
É porque é o seguinte, o grupo do São Bento é muito coeso. Eu fui representante de turma da terceira série primária, terceiro ano científico. Então a gente sempre teve uma relação muito boa. Só que durante esse tempo aí teve gente que entrou que não foi durante todo o período. Entrou, passou 2 anos e saiu e tal. Aí não tinha tanta afinidade como eu tinha com as outras pessoas do grupo. Que fique claro isso. Por isso
Ah, entendi, não, entendi, entendi, entendi.
Ah,
Entendeu?
agora
Agora
veja
Manuel,
só.
que é recalcado, que fica tentando inventar, que não é querido em grupo nenhum, aí fica
Não,
tentando
isso aí
inventar isso.
nunca foi meu. Isso aí é fato real.
Uma hora você
Agora.
vai ser expulso do cuscuz.
Não, rapaz, isso vai ser uma benção, mas veja só,
Manuel,
o cara brigar em dois grupos, o cara brigou em dois grupos pelo mesmo motivo, o cara tá errado, pô.
era isso que eu ia falar.
Você
Porra, se eu
acabou
tava
de
querendo não
começar.
fazer briga, tava querendo evitar briga. Como é que eu poderia tô errado? Como é que eu posso
Não
estar
sei, mas brigou em dois lugares, a culpa é sua, pô. É questão de
errado?
raciocínio lógico.
Não, pô, aqui a gente tem que aprender a conversar sobre política, pô. Ninguém pode
É
tratar
verdade,
política como futebol, não. Tem que falar sobre
é verdade. Exatamente,
o
sem paixão, sem paixão. Ô,
Não,
Manuel, mas
peraí.
e você, Manuel? Já deixou de falar com alguém, algum parente, amigo, vizinho,
Não,
por
não,
coisa
não.
de política ou não? Nem
Não,
teve
não,
que sair
não.
de grupo nenhum, não, né?
Não, não, eu tenho essa maturidade. Eu não, não.
Não, eu tenho maturidade, eu só não sou idiota. Entendeu?
Não, mas
Eu
foi.
não sou idiota. E chegar a pedir uma coisa, a pessoa continuar feito tabacudo, falando a mesma merda. Entendeu?
É,
Aí
ainda não,
pronto.
ainda não.
Aí eu não tenho.
Eu só tava
Olha,
com
bicho,
saudade
ó,
de sapo
eu
passando
sou
recibo, ó.
paciente. Vai acabar minha paciência. Não gosto dessa, não.
No meu caso aqui, eu só perdi contato com alguns primos, assim, mas por conta disso, sapo, de ficar o tempo todo colocando mentira, não é fake news, colocando mentira, publicando mentira e defendendo mentira. Aí não dá. E por mais que eu falasse, olha, minha gente, um mais um é dois. Não, não, um mais um é cinco, porque tá aqui dizendo, tá no site e tal, minha gente, um mais um é dois. Não, não é, um mais um agora é sete. Aí eu, ah, então não dá. Não dá pra discutir com pessoa assim, né? Aí
Não,
tive que me
é porque,
afastar, porque eu não vou compactuar com mentira, não.
na verdade, graças a Deus, ao que parece, essa coisa está diminuindo, né? Mas o povo ainda insiste nessa coisa. Minha gente, pelo amor de Deus, deixa grupo de família, vai discutir, cria um grupo de familiares de debate político. Pronto, chama, bota isso aí, entendeu? Se botasse no grupo do São Bento lá, dissesse, ou a gente vai fazer um grupo só para debater política. Eu entrava e ficava lá. Mas não era um grupo
Isso.
para isso, não é um fórum para isso.
Eu
Entendeu?
sou
A questão
totalmente a
é essa.
favor de grupos focados, né? Normalmente em grupo
Claro.
focado. Eu
Como a
já
gente
criei
costuma
grupo.
mesmo, que é
Não,
focado
ali
para debater política.
no. Para vocês terem uma ideia, eu já criei um grupo que era almoço da sexta-feira, dia 15. Pronto, a gente só tratava do
Ah,
que seria no almoço, quem chegou, quem não chegou. Acabou o almoço, acabou o grupo. Era focado, é grupo temático, mas é
mas
temático,
aí também é.
temático à Vera.
Ué, deixa eu falar uma coisa que eu estava vendo. A notícia de hoje nas coisas. Pô.
Ah.
Rodrigo Hilbert construiu uma capela na casa dele durante a pandemia.
Meu Deus do céu, alguém pare esse
É
homem, por favor.
inacreditável um negócio desse. Ele se casou nessa capela com a mãe. Eles já estavam juntos há 17 anos, se casaram nisso. Ele e Fernanda Lima, né?
Meu Deus do céu, eu só espero agora o dia que ele construa a sua hidrelétrica, construa, né, sua rede de esgoto, saneamento própria e pronto, e vai viver.
Eu acho tão inacreditável, porque, por exemplo, aqui em casa, a árvore que caiu uma árvore aqui por causa da chuva, né, que eu disse. Essa árvore, eu estou há 2 meses para cortar uns galhos dela para ela não cair. Ela caiu agora. E com máquina, não era nem com foice, não. Era cortar com máquina. E eu não fui cortar, aí a árvore caiu agora. Aí eu estava
Enquanto
construindo uma
isso, o
capa.
Rodrigo fez uma capela, né?
E fez já a casa da árvore dos filhos, e fez não sei o quê, e faz comida. Meu Deus do céu, que é isso? Comida eu também faço, então não posso nem falar isso aí. Né?
Só passa o dia no portal Ego, né, bicho? É incrível.
Não, mas isso aí tá agora, tá aí. Eu passo o dia no Twitter, bem na verdade, mano. Você deveria passar também para ficar mais
É
bem
bem
informado.
legal, é
Você é quem
verdade.
gosta de fofoca. Na
A
verdade,
gente
não sou
entende por que ele brigou tanto com a família, né, bicho?
eu. É, o Twitter
Eu
é
gosto,
um
ao
ambiente de
contrário do senhor, que
raiva.
é expert em fofoca, né? Eu não.
É, mas eu gosto também do Twitter. Eu gosto do Twitter. Inclusive, foi no Twitter que eu acompanhei a eleição. Tivemos eleição essa semana e bem animada, rapaz. A eleição lá no Esporte. Milton Bivar
Alemanha.
foi reeleito, hein, sapo?
Eu pensei que a gente ia falar do Príncipe Filipe, aí eu vou ter que falar desse negócio
Tem que falar do príncipe da Ilha do Retiro. Milton Bivar foi reeleito com
aí. É,
uma
aquilo é uma
votação
monarquia já, né?
acertadíssima. É.
É uma monarquia já dos Bivar, né? O Luciano foi, tirou nosso Hexa lá em 2001. Agora é Milton Bivar que. Rapaz, ele disse que o rombo era gigante quando ele assumiu tudo, mas nunca chegou para botar na justiça o pessoal que deixou o rombo do esporte. Isso é que eu acho o mais inacreditável. E um cara desse foi reeleito. Foi
É,
reeleito.
agora, sapo, tem uma coisa, pelo que eu vi, né, não como torcedor rubro-negro, mas longe disso, distante disso, que a torcida, em sua maioria, não aprovou muito não nessa reeleição do Milton, né?
Não, foi a jovem. O mais inacreditável
Foi a
foi que
jovem?
a jovem que elegeu ele.
Nossa Senhora.
Porque a diferença foi de 38 votos, aí foi 1.200 e pouco, a diferença de 38 votos. E a jovem tocando terror, meu amigo. Na hora tiveram que ainda levado três ou quatro urnas para o primeiro andar, que ninguém sabe como é que foi, como é que ficaram essas urnas. Foi uma coisa muito séria o que houve lá. Aglomeração, uma coisa. Até a jovem chegar, estava tudo tranquilo na eleição da ilha. Ela chegou, lascou tudo lá. Aí foi confusão e tudo mais. E eu achei inacreditável que o Sport tinha sido exemplo lá atrás por ter expulsado a torcida organizada do clube, não é?
Isso.
Foi uma das poucas coisas que Arnaldo Barros fez, foi Arnaldo, foi Martorelli,
Eu acho que foi Arnaldo. Se não me engano,
Martorelli.
foi Arnaldo.
Martorelli, um dos dois, eu não
Foi?
me lembro quem foi, mas que tinha expulsado a torcida do Sport,
Vou
né?
pesquisar aqui.
E para mim, aquela torcida eu não quero dentro do Sport. E eu acho que do mesmo jeito vocês não querem que o Inferno Coral esteja dentro de Santa Cruz e a Timbucana é a do Náutico.
É a Fanáutica.
Náutico, eu acho que não.
Timbucana, caramba, foi buscar lá atrás, hein?
Você vê como eu sou bem
Tá
informado
sabendo
pelos outros.
legal, tá sabendo legal.
Ó, foi
É.
Martorelli, tá? Foi Martorelli, é.
Foi
O Manuel
Martorelli.
tá certo,
Pronto.
foi.
E não quero. Essa torcida não é a minha torcida, não, do esporte.
A minha torcida é sua.
Mano, piada
Pronto.
de terceira série, primária. Meu Deus do céu.
Essa foi
Daqui a pouco
horrível.
ele vai falar, vai dar bradinha, sabe? Dá bradinha,
O
Não,
Manuel, só para aproveitar você.
só para falar para os
Ah.
nossos ouvintes que a gente está gravando num domingo à noite, com a noite chuvosa aqui no Recife, mas eu estou tranquilo porque, caso falte luz, eu estou com duas lanternas aqui no meu lado, então está tranquilo, né? Não vai faltar
É, eu não
disco.
queria.
Não tá com a terceira porque o seu time não participou, né?
É melhor não participar do que fazer um papelão desse, né, rapaz? Dupla lanterna. Por isso que Pernambuco tá atrás da Bahia e do Ceará, como disse João Carlos Pernambuco.
Agora, veja só, veja como o Pernambuco tá de cabeça para baixo, porque o Náutico é líder, disparado, 18 pontos. Tem um ataque que já marcou mais do que todos os outros times juntos. O que é que tá acontecendo? Santa Esporte, lanternas dos seus grupos no Nordestão. O que foi que houve? Resetaram o Pernambuco pro lado errado?
Não,
Como
o que
é isso?
eu
A
acho.
melhor estrutura é o Retrô, cara.
O que eu
É, e o
acho
Retrô
é
apanhou,
que
né? Quase na 1,
a
né?
gente comentou
Não, mas o
isso.
clube mais atualizado é o Retrô, para pegar um trocadilho ainda mais em conta.
Que nome horrível de time.
Olha, eu acho que a gente chegou a comentar isso, né? A gente estava ficando muito para trás da Bahia e do Ceará em relação a um bocado de coisa. Futebol é uma delas. Futebol, a
Aí daqui a pouco
gestão
é a
do.
Alagoa chegando, CSA e CRB aí.
Isso.
Não brinque,
E
não.
a gente parado no tempo. A gente brigando para uma torcida, votando, um clube votando num cara para a torcida organizada que vive infernizando a cidade em dia de jogo, voltar para dentro do clube. Pelo amor de Deus, não existe. Mas é o nosso país, é dessa
É
forma
o nosso
mesmo.
futebol, é reflexo da sociedade. Para
Isso aí
fechar,
mesmo.
Sapo, Big Brother, essa semana, quem sai?
Deixa até o paredão primeiro, né? Aí a gente pode fazer antes.
É, a gente tá
Ah,
aqui
tá difícil.
gravando e não sabe quem é o paredão, né?
Não,
Só sabe
inclusive
que
tá na
Fiuk
hora já,
tá,
daqui a
né?
pouco, né?
Fiuk tá no
Eu acho que
paredão.
eu só sei que, já, que o Janga continua sendo muito bem representado lá. Ele não sai. Eu acredito que não sai o Janga. Né? Que
O Gil,
Gil ainda
né?
continua
Gil.
representando maravilhosamente, não só o Gil, que agora ele também falou em Jaboatão, lá, né? Que ele falou da MC Loma. É, elas são de Jaboatão, são de Jaboatão. E eu nem
É,
sabia
olha,
quem era.
ampliando as
Eu nem
bases.
sabia. Então ele está sendo um representante, está levando o nome de Pernambuco para a televisão. É uma maravilha isso, né?
Agora a
Está aqui, eu
favorita
estou
ainda eu
pensando.
acho que é a Juliette, né? Para levar, né?
É,
Para ganhar tudo.
isso.
É, e
20
ela.
milhões a mulher tem
20
no Instagram.
milhões de seguidores. 20 milhões.
É gente demais, velho. É
Nossa
gente
Senhora.
demais. Eu não sei, não. Agora. Aqui o negócio do Jânio está tanto sucesso que estão pensando em botar barreiras sanitárias na ponte do Jânio e na PE22, porque a quantidade de gente querendo vir para o Janga depois de Gil é gigantesca.
Vai virar uma atração turística, né?
Não, o que você esperar do lugar que a nata é Sapo, Gil e Valdo Regis? Não, não dá para.
Um
Você vê,
abraço,
né? É o
Ivaldo.
fim do mundo. É o fim. E o engraçado é que a gente evidentemente está gravando isso
Ai, meu
por.
Deus.
Quando ele diz a piada e muta o microfone dele. Né? Para não ter nem continuar na infâmia da piada. Mas tudo bem.
Não, claro que não, pô. Eu gosto de intervenções curtas.
Besteiras curtas.
É
É.
verdade.
Não, isso aí sempre tem, né? A gente no Jornal do Comércio, quando era do Jornal do Comércio, a gente
Era o
com quatro
quadrilátero
latas
da
da
tolice.
Tolice. É,
Exato.
porque eram quatro pedras de cerâmica ao lado das mesas minha e de Wilfred. E para você falar, ali naquilo ali você podia falar qualquer besteira, naquelas quatro cerâmicas, né? E isso aí é muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Essas piadas infames de Manuel, era fichinha lá dentro.
É,
Né?
a
Porque Marcos
origem é
Toledo.
aquele quadrilátero. Era a
É,
origem.
o quadrilátero da Tolice era por causa de Toledo, que era o principal, de Marcos Toledo, que é o principal representante. E Tolice é por causa disso. Mas
Um
tudo bem.
abraço, meu amigo Toledo. Ó,
Porra, rapaz, tudo bom.
vamos fechar aqui nosso programa dessa semana, com as nossas indicações, sugestões e dicas. Eu queria já indicar o documentário A Corrida da Vacina, tá no Globoplay.
Tu tem a senha para me passar?
Não, tá livre, tá aberto, tá
Ah, tá
aberto,
livre, ó.
tá aberto. E cara, é muito bom, né, o documentário, porque ele vai ver como é que estão usando a fabricação e a distribuição de vacinas como instrumento de marketing e instrumento político. Se o João Dória não utilizar esse documentário numa eventual candidatura, ele está comendo muita mosca, viu? Porque levantam muito a bola dele, mas vale a pena você ver. A corrida da vacina está lá no Globoplay. Quer indicar algo, Sapo?
E
Manuel.
vale que vale salientar que eu já falei aqui antes. Se a gente não tivesse o Butantan, a gente estava numa situação terrível aqui dentro do Brasil. Terrível. Porque a gente não teria tido vacina para começar, né? E agora vai ter ainda vai voltar no Congresso essa questão das vacinas privadas, não é? Eu só não sei, eu acredito que a única coisa que vai servir isso aí é você poder comprar a vacina sem a autorização da Anvisa. Porque fora isso, é mais do mesmo, que não vai adiantar de nada. As grandes empresas não vendem para particular, só vendem para governo. E eu não sei para que isso.
É porque o governo paga mais caro, pai. Só por isso.
Mas aí é tema para um bloco inteiro, viu? De podcast. Temos muitas
Eu,
visões
você
aí, muitos
falou.
detalhes.
Ah, mas
Manuel,
além do
alguma
mais,
dica,
pô.
Manuel?
Não, para esse pessoal, eu vou indicar até depois, para semana que vem, a música Homem Primata, Capitalismo Selvagem, para esse pessoal aí. Mas eu vou indicar um filme que eu gosto muito. Eu tava pensando em um, mas eu lembrei que eu já tinha indicado A Outra História Americana. Que é um filme até sobre racismo e tudo mais. Então eu vou indicar o filme que para mim é o melhor filme já feito, é o filme que eu mais gosto de ver, já assisti 50 vezes, não tá em nenhum streaming, ou seja, eu vou dar trabalho para quem quiser ouvir, vá comprar o DVD, gaste um pouquinho do seu dinheiro aí. É Um Sonho de Liberdade, The Shawshank Redemption, o filme, que talvez seja... Talvez a frase dite bastante o que a gente precisa. A gente não tem mais liberdade para muita coisa, e esse filme é muito bom de ver nessa época de pandemia. Então, encomendem o DVD aí, ou Blu-ray para quem for mais moderno. Ou então sabe, porque ainda tem VHS.
É,
Eu tenho.
boa.
A minha fita de casamento é VHS ainda.
Sapo, vai
Eu
que
nunca
vai.
passei para DVD.
Preto e branco, né?
Não, colorido. E o pior é que quando eu fui fazer a fita de casamento, quando eu contratei, eu digo, meu amigo, eu só quero uma coisa. Você pode fazer do jeito que quiser, editar do jeito que quiser. Só não bota Kenny G. A música de abertura é Kenny G. A segunda e a terceira também. E a do final, Kenny G. Eu nunca
Muito bem.
vi.
Então, já que
Aquele
falou de
dia.
música, Sapo, quer indicar aqui a musiquinha para encerrar
Vamos
nosso
homenagear
programa?
mais um dos mortos da Covid, né?
Sapo,
Nosso querido,
só para eu
afinal.
pegar um gancho aí, sapo, só para pegar um gancho aí. No meu casamento, eu deixei o DJ à vontade para botar a música e ele colocou Lindomar Castilho, Você é Doida Demais. Para você
Nossa
ver.
Senhora. Ainda bem que foi
É
essa,
uma
porque eu
grande
tenho que ter
música, né?
colocado. Eu vou tirar você desse lugar. Aí seria pior, viu?
Ou então,
Criou essa
Rui
música.
Graziella, precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Né?
Mas vamos lá,
Gostei,
Fábio.
mas...
Vamos lá, vamos lá. Qual é a música para encerrar a nossa música?
Veja só, é uma homenagem ao nosso grande Agnaldo Timóteo, né? Eu nem sabia que ele tinha sido, eu soube hoje que ele tinha sido o motorista de Angela Maria e tudo, terminou sendo cantor depois. Não é? Então, a música Meu Grito, eu estava lendo essa semana no Instagram, José Teles, que foi comentarista musical durante muito tempo na Globo, no JC, e ele disse que, ele escreveu aqui, né, em 1967, seu sucesso foi Meu Grito, de Roberto Carlos. Uma das primeiras canções temáticas gay da MPB, não é? Aí diz que o trecho, ai que vontade me dá de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que meu amor é grande, bem maior do que o meu próprio grito. Mas eu só falo bem baixinho, eu não conto para ninguém saber seu nome, eu grito só meu bem. Então teria sido a primeira música com a temática gay aqui do Brasil e que foi de Agnaldo Timóteo, né? E que era
São
uma
versos que
peça
se
constante aqui
aplicam para um
na música.
homem e para uma mulher, né?
É, mas é porque Agnaldo sempre
Mas para mulher não
escondeu, né, a
precisava
sexualidade
esconder, né? A não ser
dele.
que fosse casada a mulher, né? Aí pronto.
Não, a boa construção da letra permite essa dupla interpretação.
É.
Talvez, enfim, ela foi composta quando? 68?
67.
67? Pô.
É.
Você
Mas
imagina
eu
como seria
acredito
o.
que Teles não botaria uma coisa dessa sem ele saber realmente a história. Teles com
Ah,
conhecimento do.
claro, claro.
Isso.
É porque a gente vê a letra anos e anos depois, não sabe nem como é que foi
Isso.
contextualizado, né? Sempre é bom
Isso.
essas coisas. E
Mas.
se vocês me permitem, antes da gente encerrar, estou propondo aqui no ar até, mas como nós três trabalhamos com ele em diferentes situações, esse programa a gente dedica para nosso amigo Pedro Ives Bernardes e para nossa amiga Mônica
Bom,
Crisóstomo,
rapaz.
uma
Grande
situação
PIB!
complicada que viveram. Que, enfim, todo
Concordo,
mundo está sujeito a isso. Mas aí
você
esse programa.
correto, corretíssimo. Beijo, Moniquinha, beijo, PIB, muita luz para vocês.
Isso. Estamos juntos com vocês.
Beijão, PIB, Mônica, forte abraço. Vamos ouvir agora Meu Grito, na voz de Agnaldo Timóteo. Muito obrigado e voltamos semana que vem. Um abraço.
Moro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos para lhe dar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudade e de amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito. Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu bem. Só falo bem baixinho e não conto pra ninguém saber seu nome. Eu grito só, meu.